Seguida, eu passo a palavra à autora do requerimento dessa audiência pública, que visou debater a implementação da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança de Clima e sua regulamentação, os compromissos assumidos pelo governo brasileiro durante a conferência de Cancún e de Copenhague, aliás, a COP15, no ano passado, assim como discutir as posições futuras e os compromissos que serão assumidos pelo governo brasileiro durante a COP16, que acontecerá no México este ano, na cidade de Cancún. Com a palavra, senadora Marina Silva.
Desculpe, antes de me manifestar, eu gostaria de fazer um aditamento verbal ao meu requerimento. À medida em que, em função de ser hoje uma quinta-feira, os senhores senadores, na sua maioria, já estão com outros compromissos em suas agendas, em seus estados, e quero, inclusive, agradecer a Vossa Excelência que tão prontamente se dispôs, não é, a dirigir os trabalhos, mas, como acho que terei até o final apenas nós dois aqui para o debate, e a sociedade civil está acompanhando aqui a nossa audiência, o que é muito bom, não é? Porque eu sei que há um interesse muito grande. O Paulo Moutinho, do IPAM, foi uma das pessoas que, em 2005, lá em Montreal, juntamente com Márcio Santilli e Duiza, acho que foi um daqueles que nunca desistiu de que o Brasil, de fato, pudesse sair dos compromissos que levaram ao protocolo de Quioto para transitarmos para as novas propostas que hoje temos, não só na mesa internamente ao Brasil, mas também no âmbito da Convenção. Eu lembro que, em 2005, eles promoveram ali um side event que foi um marco, no meu entendimento, nessa agenda de clima, principalmente no que concerne à inclusão das florestas nesse debate. Então, até em homenagem à sociedade civil, para além dos que já estão aqui representados na mesa, depois eu vou fazer os meus agradecimentos tanto ao governo quanto à sociedade, eu gostaria de fazer um aditamento para que o Paulo, em 5 minutos, pudesse também aqui fazer uma manifestação, não é, sobre as suas expectativas de Cancún. Se Vossa Excelência acolhe, então já passaríamos a palavra para ele.
Okay, eu agradeço, senadora Marina Silva, e eu vejo da maior importância a participação do IPAM, senhor Paulo Contin, nesse evento. Então, nós passamos de imediato a palavra ao doutor Paulo Contin, do IPAM.
Ah, é. Alô. Obrigado, senador Gilberto. Obrigado pela generosidade, senadora Marina Silva. Eu acho que, se nós avançamos como sociedade naquela época e tivemos eco dentro do governo e dentro dessa casa, foi muito pela ação da senadora Marina e, na época, ministra do Meio Ambiente, em nos permitir, e faço aqui um coro conjunto com o Marcelo, permitir que falássemos e dar a oportunidade de sermos escutados. Isso realmente teve um papel fundamental em avanços que foram feitos naquela época e que se refletem hoje, que continuam hoje. Eu queria colocar, de uma maneira bem breve, um ponto que eu acho que é fundamental e que foi colocado por várias das pessoas que estão no debate na mesa, é que o que acontece dentro desse país tem uma relevância fundamental para o futuro do acordo global sobre mudança climática. O Brasil, ao lançar a sua Política Nacional de Mudanças Climáticas, e foram vários sucessos, a senadora Marina participou e implementou como ministra, começando com o Fundo Amazônia. Nós temos hoje uma política nacional, um fundo nacional, os estados amazônicos discutindo a questão e implementando, inclusive, legislações estaduais para tratar do assunto. Enfim, esse cacife todo que o Brasil vem construindo e que nos permite ter um conforto, como foi dito na próxima COP, ele também traz uma responsabilidade para o país que é enorme. Dizer, nós demos passos concretos, o que faz com que nós tenhamos que continuar na mesma direção. Eu acho que o Marcelo apontou alguns pontos importantes que eu queria reforçar. Política Nacional de Mudanças Climáticas, Fundo Amazônia, outras políticas, o próprio Fundo Nacional, são conquistas da sociedade. A sociedade, eu acho que a história que eu tenho de uns 15 anos nesse assunto, demonstra não só do IPAM, mas de várias outras instituições da sociedade organizada, com ações de governo e ações do legislativo, nos trouxe esse conforto. Portanto, são conquistas. Mas eu acho que estão muito aquém dos passos dados inicialmente. E aí eu vou... Já falaram muito da questão de Cancún. Eu vou me voltar mais na Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é um dos pontos desse debate, no fato de que, e aí concordo com o Marcelo, não houve consulta. Talvez o grupo que mais discutiu foi o grupo de agricultura, por incrível que pareça, né? Muito bem comandado, inclusive, com produtos concretos, mas a discussão sobre o desmatamento na Amazônia, energia e desmatamento no Cerrado, se absorveu, e eu não estou fazendo um julgamento da qualidade dos planos, mas se absorveu planos que existiam. Portanto, não há uma, vamos dizer assim, uma inflexão nesse conciliar. A oportunidade do Brasil não é uma maneira de conciliar, como se é muito colocado, desenvolvimento com preservação ambiental. Esse tipo de dicotomia ou de tentar combinar uma coisa com outra, isso está demodé, isso é passado. O que nós temos hoje, o Brasil é o único país a dar passos largos nesse momento a isso, é fazer o desenvolvimento e o crescimento econômico em relação, fazendo preservação, fazendo uso sustentável de recursos florestais, produzindo energia limpa. Eu só queria terminar com três pontos quanto à sustentabilidade do desmatamento na Amazônia, que foi uma conquista da sociedade, uma conquista do governo, e a relevância do meio ambiente para o Brasil foi provado no primeiro turno dessa eleição. Portanto, nós não estamos falando coisas de poucos, nós estamos falando coisas de milhões e milhões de pessoas que se interessam bastante sobre o assunto. Quanto à redução do desmatamento, eu gostaria de fazer um único alerta para terminar a minha fala. Embora tenhamos a queda, senadora Marina, dessas taxas de desmatamento, e são ações, nós fizemos uma publicação recente que demonstra cientificamente isso, foi publicado na Academia de Ciência Americana, em que ações do governo resultaram, principalmente criação de unidades de conservação e RESEX, resultaram ou explicam parte da redução que nós tivemos de 2004 até agora, que é explica uma boa parte. Portanto, podemos ter ação de governo com ações concretas na redução, mas o jogo não está ganho. Tem três pontos que eu gostaria de jogar como alerta nesse sentido, que são, já foi dito, essa casa está analisando, a Câmara especificamente está analisando a mudança do Código Florestal. Isso tem implicações sérias quanto à mudança de perfil, como já foi dito, das emissões nacionais. Mas não é só isso. Nós temos um plano de aceleração do crescimento, um PAC, que não tem salvaguardas ambientais. É preciso que no próximo governo se evolua para isso. Ao asfaltamento, só asfaltamento de rodovias, não que sejamos contra o asfaltamento, mas o asfaltamento de rodovias na Amazônia pode também mudar o perfil de emissões e tornar difícil o cumprimento de metas que estão sendo alardeadas no mundo todo. E a última é a própria crescimento de demanda por alimento, especialmente pela China. E, na verdade, alimento não, vou corrigir aqui, pode ser um pouco estranho falar isso, mas das commodities, vamos dizer, grãos e carne, não é mandioca, milho, arroz, esse tipo de coisa que eu estou falando, em que demanda novas áreas para a produção, fato, em cima da situação em que áreas nos Estados Unidos para essa expansão estão escassas, na Europa nem se fala, e, portanto, a pressão futura sobre a floresta vai ser bastante grande. Esses três pontos ameaçam a sustentabilidade que o Brasil consegue ou mantém na redução paulatina das suas taxas de desmatamento e precisam ser consideradas especificamente nos planos setoriais. Portanto, senadora Marina, agradeço a bondade e a oportunidade de me dar esse espaço. Eu gostaria de encerrar e parabenizar a iniciativa e aos membros da mesa pelo que colocaram, e conclamar, dizendo que a sociedade brasileira, e aí eu estou incluindo todos, inclusive o governo, seja os passados ou os futuros, o setor produtivo, tem a chance de quebrar essa falsa dilema de que nós temos que conciliar crescimento econômico, desenvolvimento com conservação de natureza. Isso não existe mais, o Brasil tem como provar isso e tem, assim, uma condição de ter vantagens econômicas, não são só ambientais, no futuro, para fazer uma indústria mais sustentável e mais produtiva, uma pecuária mais sustentável e mais produtiva, agricultura e assim por diante. Muito obrigado, senadora.
Muito bem. Dando continuidade, nós passamos a palavra para a autora dessa audiência pública, a senadora Marina Silva.
Senhor presidente, mais uma vez quero cumprimentar Vossa Excelência pela boa condução dos trabalhos. Cumprimento igualmente o embaixador extraordinário para mudanças climáticas, o Ministério de Relações Exteriores, embaixador Sérgio Barbosa Serra. Quero cumprimentar também o Johannes, não é, velho conhecido e amigo, não é, durante os tempos do Ministério do Meio Ambiente, da Casa Civil, aqui nesse ato, né, responsável e pelo acompanhamento de políticas governamentais na Casa Civil. A Branca, nossa secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, aproveito a oportunidade para parabenizar o Ministério, na sua pessoa, né, pela iniciativa, né, de termos conseguido fazer todo um acompanhamento, né, com, inclusive, projeções daquilo que vieram depois no inventário e que se confirmou praticamente, né, os mesmos números, o que só demonstra que é perfeitamente possível, né, termos todo ano, né, aquilo que já estamos fazendo no plano de combate ao desmatamento, mesmo antes da confirmação oficial. Né, quero também cumprimentar o amigo e parceiro Marcelo Furtado, do Greenpeace, agradecendo pelas palavras que me dirigem, reconhecer a relevância e a importância do trabalho que vocês vêm fazendo, inclusive nessa agenda do desmatamento, e que tem sido muito importante, e nessa agenda do clima também. Quero cumprimentar a Paula Benatti, né, consultora da CNI, e dizer que a indústria e as empresas tiveram um papel importante no ano passado, quando se juntaram à academia, às organizações da sociedade civil, para pressionar o governo no sentido de que fôssemos para Copenhague com metas, né? Eu participei da reunião das 22 empresas que se comprometeram com metas, e isso foi fundamental na ajuda para a posição brasileira. E também o Paulo Moutinho, do IPAM, que acaba de fazer a sua manifestação. Agradeço igualmente as palavras e o meu reconhecimento aqui, não é, pela contribuição que a sociedade civil e a comunidade científica, com os seminários técnico-científicos que fazíamos para o plano de combate ao desmatamento, aportaram ao governo para que chegássemos hoje a esses resultados. Queria também, senhor presidente, só registrar que temos aqui a presença de várias entidades da sociedade civil, né, a Sociedade dos Amigos da Reserva e Parques Ecológicos do Guará, a Associação Alternativa Terra Azul, o Vitae Civilis e o FBONS, a campanha Tic Tac, o IPAM, já mencionei aqui, estudantes de gestão ambiental da UNB, a Rede Cerrado, que também está presente, o Instituto Socioambiental, aqui com a presença, inclusive, do parceiro Nilo Dávila, o WWF, a Karen está aqui. Enfim, se tiver mais outras entidades, podem depois mandar o registro. Dizer que a sociedade continua mobilizada, como sempre esteve. E essa audiência pública, ela foi aprovada na terça-feira. De sorte que eu quero aqui também agradecer e reconhecer tanto a sociedade civil, que prontamente fez um esforço. Eu sei que o Marcelo teve que dar um nó na agenda para poder estar aqui, né? Mas os representantes do governo, tanto do Ministério de Relações Exteriores, da Casa Civil, do Ministério do Meio Ambiente, porque eu sei que não é fácil uma agenda assim tão rapidamente, porque eu fui ministra e sei o quanto que é difícil essas combinações de agenda. Só acho que aqui o meu reconhecimento e agradecimento, né, por essa pronta presença para discutirmos um tema tão relevante. A minha manifestação, senhor presidente, será primeiro algumas questões de ordem mais geral e depois algumas perguntas específicas. Na manifestação, eu gostaria de fazer como sempre faço. Em primeiro lugar, reconhecer os avanços. Em segundo lugar, sinalizar alguns problemas que temos. E em terceiro lugar, não é? Como é que vamos fazer para alcançarmos os desafios, novos desafios que ainda estão à nossa frente, exigindo, não é, um envolvimento de governo, de empresas, de sociedade e de academia, e com muita força do Congresso Nacional, pelas razões que foram aqui apresentadas pelo Marcelo e pelo Paulo Moutinho. Bem, em relação aos avanços, né, eu gostaria de dizer, né, que, de fato, desde a COP11 em Montreal, nós conseguimos fazer com que essa agenda saísse, não é, do que já havíamos alcançado com a ideia do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, em que isso era repetido como um mantra, para que a gente não avançasse nessa agenda do clima. A sociedade civil pressionou, não é? Setores do governo tensionaram, e é bom que a gente diga que esses tensionamentos eles existem, que ao final são positivos, não é? E nós conseguimos, não é? Chegar em Copenhague com uma agenda que foi de conhecimento, que é de conhecimento de todos. Então, no reconhecimento desses avanços, né, eu gostaria de dizer que as instituições científicas, da sociedade civil, as empresas, né, e os próprios setores do governo conseguiram, né, uma agenda relevante. Nessa agenda relevante, nós temos, com certeza, não é, a meta brasileira que foi apresentada em Copenhague, e isso é algo que a gente não pode deixar de reconhecer, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, o plano, o fundo, não é, o Brasil, não é, está agora, como disse o Marcelo, a cavalheiro. Mas nós não podemos, e isso eu tenho dito repetidas vezes, não é, em nome dos ganhos, ter uma atitude complacente com os erros ou com aquilo que precisamos avançar. Porque o pior dos mundos é quando a complacência faz com que a gente fique se justificando no mesmo lugar, né? E eu, quando participava, né, desse esforço no Ministério do Meio Ambiente, uma das coisas que foi fundamental para que nós pudéssemos alcançar o que alcançamos hoje foi o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento. Porque o grande medo que as pessoas tinham é que, no momento que nós fôssemos nos comprometer com metas, né, iriam voltar os olhos para o desmatamento da Amazônia, que o desmatamento da Amazônia, para ser combatido, ia acabar com a nossa agricultura. Hoje nós percebemos que o desmatamento desde 2005 está caindo e nós não tivemos perda enfim, na nossa capacidade de produção. Só demonstrando que é possível aumentar a produção por ganho de produtividade e não por avanços nas áreas florestadas, como querem aqueles que querem mudar o Código Florestal. É fundamental que a gente tenha uma compreensão de que esses avanços também contaram com uma participação muito forte dos formadores de opinião.